Fala galera ligada no nosso podcast do Arquibancada. Cara, tudo bem? Como todo mundo que vai acompanhar a gente aí nesse podcast. Vai ser um podcast muito maneiro hoje. Sabe por quê, rapaziada? Hoje, primeiro, né? Desculpa. Eu sou o Leonardo Barbieri, né? Vai a minha primeira entrevista que eu vou fazer, então eu tô um pouquinho nervoso, mas eu digo uma coisa: vai valer a pena essa entrevista, rapaziada. Essa é a primeira vez na história do nosso querido Arquibancada que a gente vai entrevistar um jogador da NBB, entendeu? Um jogador, mano, sensacional. Jogou 4 anos no Pinheiros e atualmente joga no Corinthians. Vou deixar no ar quem que é nesse momento ainda, porque eu vou apresentar quem tá aqui comigo nessa bancada maravilhosa. Eu vou começar por ele hoje, meu querido coordenador, que já deu bronca para mim aqui nos bastidores, entendeu? É um amigo da minha sala. E aí, GD, como que você tá?
Fala, Léo. Fala, Cris. Pessoal aí que tá assistindo, escutando o nosso podcast. Eu sou bonzinho, não dou bronca, não. Mas um prazer estar aqui mais uma vez. Dessa vez, agora, não como apresentador, mas como um entrevistador aqui. Eu não vou dar spoiler sobre o nosso convidado, né? Você já disse muita coisa, mas, pessoal, pode continuar ligado com a gente, vai ser uma entrevista bem legal. É uma promessa aí que vai dar muitas boas notícias aí no futuro.
Exatamente. O que a gente espera é que ele dê bastante notícia no futuro. E claro, que dê tudo certo na carreira dele também, né? E completando a nossa bancada, ele, ninguém menos do que Christian Santos, é um amigo, é um irmão, é também conhecido como Gris, conhecido como Rei da Maria Antônia, quer dizer, aposentado Rei da Maria Antônia, porque agora está casadaço, né? E é isso, Cris. E também ele é músico nas horas vagas, viu, rapaziada? Só seguir lá no Spotify, Cris, que vai ter ele. E aí, Cris, como que você tá?
Nossa, já fez um merchan de mim, tá maluco, hein, cara? Brincadeira, o meu irmão Léo. Boa noite agora, né? Mas não sei que horário os caras vão estar assistindo esse podcast. Muito boa noite também, GD, né? E vamos entrevistar um jogador da NBB. Nossa, eu tô, cara, tô realizado, mano. Meu Deus do céu.
Não, não é só você que está realizado, né? Acho que todo fã de basquete aqui do Arquibancada queria estar nessa live. Essa live não, esse podcast de hoje, né? E agora é ninguém menos que ele, o nosso convidado especial, né? Ele que joga a NBB, jogou quatro temporadas no Pinheiros. Atualmente, esse ano foi transferido para o Corinthians. A gente vai falar sobre esse assunto também aqui. É ele. Gabriel Campos. E aí, Gabriel, como que você tá? Tá tudo bem? O treino de hoje foi puxado?
E aí, rapaziada, hoje a gente ficou de folga, né, que a gente teve jogo ontem, infelizmente a gente não ganhou, saiu com a vitória, mas faz parte. Hoje foi um dia mais tranquilo, aí amanhã a gente viaja, né, pra Franca e vai ter o jogo sexta lá, vai ser jogo bom, estamos com expectativa alta.
Nossa, assim é até fazer eu querer ir para Franca te ver jogar, cara. Certeza que
Que
saindo
honra!
daqui do nosso podcast, a minha passagem para Franca tá comprada.
Não, tudo
Mas
certo, aí
aqui,
sim.
vamos começar a nossa entrevista hoje com uma pergunta bem simples, Gabriel, que eu acho que é um pouco voltando para o seu passado. Eu queria saber como foi a sua infância e como surgiu o seu amor pelo basquete.
Começou com minha família, minha mãe levou meu irmão, minha irmã para o SESI, né? Que foi onde tudo começou, que a gente começou jogando lá. Aí minha irmã foi jogando, meu irmão tomou interesse por isso, ainda não era nem nascida, né? Então, tipo, ficou nessa. Aí depois de 10 anos veio, meu irmão já tava jogando já. Aí eu vim e me interessei também, quis aprender, que eu vivia na quadra, né? Desde os 2 anos eu vivia na quadra assistindo meu irmão jogar, minha irmã. Aí com 6 anos eu comecei jogando em Guarulhos. Aí foi indo até os 13 por lá.
Agora, Gabriel, Gabriel também, né? Também me chamo Gabriel, mas queria saber aí como que foi a sua trajetória até chegar no NBB, né? O que que fez você optar a levar o basquete como uma profissão, a se tornar um jogador profissional no basquete brasileiro? E queria saber também como que o basquete impactou na sua vida, se de alguma forma ele mudou.
Acho que foi muito o apoio do meu pai, sabe, da minha mãe também, do meu irmão, minha irmã, todos os familiares, assim, de falar que se é meu sonho, eu procurei atrás. E sempre foi meu sonho jogar profissionalmente no país que eu, que é a origem, sabe? E há pouco tempo atrás representei a seleção. Então, isso são coisas que realmente sonhos que estão sendo realizados, sabe? Objetivos que a gente faz a gente querer alcançar eles. E desde sempre, desde quando eu fui pro Pinheiros, foi essa minha vontade, sabe? De poder estar lá, estar chegando entre os melhores e representar a seleção brasileira e muito mais, sabe? Ter títulos pelo profissional e vai ser. E agora começando um novo ciclo, sabe? Vai ser. Tô empolgado, tô bem motivado também. E acho que isso que me fez estar onde eu tô e poder chegar onde eu quero chegar.
Cara, muito legal. E uma das coisas mais legais é ter apoio da família, cara. Se você tem apoio da família,
Sim,
você
sim.
consegue o mundo, sabe? Muito legal
Verdade.
isso. E agora que você falou da sua passagem no Pinheiro, você ficou 4 temporadas lá. Conta pra gente como foi a experiência de jogar num clube assim tão renomado assim no basquete nacional como o Pinheiros.
Então, né, no Pinheiros eu cheguei, eu tinha 13 para 14, né? Agora eu tô com 21, tipo, no profissional foram umas 3, 4 mesmo. Aí, mas jogando base foi desde os 14. 13 pro 14. Aí, meu, foi uma experiência e tanto, sabe? Que é um lugar que tem uma puta estrutura, um clube que acolhe o atleta, é um clube formador. Né? Tanto que Bruno Caboclo saiu de lá, NBA, Jorginho, MVP, aí foi, Lucas Dias também, então. É um clube que eu tenho um total respeito e um carinho, sabe? Bacana isso. Me acolheram muito bem, técnico, diretoria, desde quando eu cheguei lá. A Thelma também, Davi, todos.
É, o Pinheiros normalmente todo, acho que todo mundo que passa lá jogou um pouco em alguma modalidade lá, sempre diz isso, diz que o clube, pô, abraça o atleta. Mas eu queria dizer, perguntar para você a seguinte coisa, né? Qual foi a sua primeira impressão de jogar NBB, né? A gente sabe que você vem da base, do próprio Pinheiros, né? Você já vem com uma bagagem de um pouco de experiência jogando pela base.
Sim.
Mas quando você chegou na NBB, foi um choque? Como que foi essa impressão?
Então, tipo, é como você falou, né? Vou usar a sua frase de por ser a primeira entrevista, tá nervoso. Então, foi meu primeiro jogo, eu tava nervosaço, frio na barriga, assim, tava jogando contra caras experientes, então, tipo, foi algo bom para mim, sabe? E outra, eu tinha no meu dia a dia caras experientes também que me ajudava sobre isso. Então eu cheguei na quadra, eu fiquei nervoso um pouco, mas depois que eu fui sentindo o jogo, foi passando assim, eu comecei a entrar mais no jogo, ficar mais tranquilo, saber controlar a ansiedade.
E no basquete, a gente sabe que tem 5 posições ali que você pode ocupar. Como que você decidiu que você ia ser um armador que ia fazer parte ali da armação das jogadas? Foi alguém, algum técnico chegou e te colocou naquela posição? Você se identificou e tomou conta dessa região? Como que foi esse processo para você se tornar um armador?
É que desde quando eu comecei em Guarulhos, eu sou um cara baixo, sabe? Então, eu ficava com a bola, gostava o tempo inteiro de estar com a bola na quadra. Então, desde lá, a minha técnica já falou: ah, você vai ser armador. E desde então, desde do Pinheiros, que eu joguei em Guarulhos, e agora no Corinthians, é o que eu tô seguindo, sabe? Ser armador, controlar o jogo, saber achar os melhores passes para os pivôs, para os caras que são arremessadores, e eu curto essa posição, sabe? É um cargo grande na quadra, mas é uma responsabilidade boa.
Ah, com certeza, né? E é porque nos poderes tem que ter responsabilidade, né? Não tem jeito. E
Sim.
você falou da sua, você falou que, pô, jogou na seleção, pô, uma baita de uma conquista assim para os atletas nacionais assim, e você ganhou o Global Jam, né, no Canadá mês passado, e em cima da seleção dos Estados Unidos. Como que foi a experiência de conseguir esse título?
Para mim foi tudo novo, sabe? Por conta de estar sendo a minha primeira seleção brasileira e eu tinha do lado o Iago ali, que é um cara experiente, que já pegou várias seleções, tinha outros jogadores como o Caio Pacheco, o Dikembe, o Gabriel, que foram caras que já representou o Brasil antes, sabe? Falaram, meu, só joga, faz o que você sabe fazer de melhor, entra feliz na quadra. Os caras, tipo, deram um apoio maior, assim, uma coragem a mais, sabe? Isso é bom, para mim foi bom, eu gostei demais e, meu, não tem preço, né? Ser ganhado nos Estados Unidos, no Canadá, assim, foi surreal, sabe? foram, tipo, jogamos contra caras de alto nível, realmente, caras que é top 10 do país, e poder ganhar do times assim é muito gratificante, ainda mais representando a seleção brasileira. Foi um sonho.
Não, você foi humildaço nessa sua parte, né? Eu acho que você foi muito humilde. Eu achei que, assim, inclusive que o nosso querido, né, Cris, o Brasil, né, fica feliz de ter um atleta como você. Eu ainda queria só saber um pouco dessa mudança de ares que aconteceu, né, na sua vida, que, pô, sair do Pinheiros e ir para um Corinthians, né, sabendo a torcida que o Corinthians tem, o apoio que a torcida do Corinthians dá para os seus atletas, seja de várias modalidades. Eu queria saber um pouco, meu, como que foi sair do Pinheiros e ir para isso? A sua mudança, se você foi bem recepcionado, se você conseguiu se adaptar bem, como que foi?
É, eu cheguei lá, tipo, tudo diferente, sabe, da questão do Pinheiros. Querendo ou não, o Pinheiros é um clube grande, um clube formador, mas jogar no Corinthians é ter um peso maior, sabe, na camisa, de poder estar representando, que é um time de futebol. Então, é uma camisa de peso. E a torcida abraçou a gente, eles apoiam a gente o tempo inteiro, e isso é algo novo para mim, e algo que eu tô gostando e tô sabendo me adaptar, sabe. Sempre vai, eles, tipo, é algo surreal que realmente falavam, mas eu não tinha essa concepção de ver que os caras, tipo, o tempo inteiro tá torcendo. E isso é, mano, surreal. Jogar na quadra ainda do Vlamir Marques, que é um cara que tem o nome da quadra homenageado ainda, e hoje em dia, graças a Deus, vivo. Então é top demais, sabe? Tá representando o Corinthians essa temporada.
O Corinthians, que é um time grande aí, né? Não só no futebol, mas a torcida se envolve em todos os esportes. E já teve a possibilidade de sentir aquele gostinho da pressão da torcida? Como que é essa relação aí do jogador do basquete do Corinthians com a torcida fiel, né?
Então, eu acho que a partir do momento que você veste o manto e você entra dentro de quadra, você já tem a pressão, sabe? Independente se tem um torcedor ou se tem, sei lá, 500 torcedores na quadra. É algo surreal você estar tá representando um time com grande peso assim. E acho que todo jogo a gente sente uma pressãozinha assim da torcida, mas não é aquela pressão ruim, sabe? É uma pressão boa de estar tá motivado, de jogar na raça, disputar as bolas que estão sendo divididas. É uma pressão que estou gostando.
É aquela pressão que faz você dar o seu melhor em quadra, né? Faz você entregar tudo que
Sim,
você tem,
sim.
dar o sangue pelo jogo. Mas agora, só relembrando um pouco dos últimos podcasts que a gente teve aqui, a gente recebeu o ex-jogador da NBB, Lucas Locke, também teve o Arthur Salazar, dono da página Posterizamos, e eles comentaram um pouco sobre a falta de visibilidade, de valorização que o basquete nacional tem. Na sua opinião, você, como um atleta que está na liga faz 4 anos já, né, desde que atuou pelo Pinheiros, você acredita que esses quesitos de questão de valorização e visibilidade da liga, eles evoluíram com o passar desse tempo ou ainda tem muita coisa para melhorar?
Ah, chegou a evoluir, sabe? Tem muita coisa que antigamente assim não tinha, até mesmo antes de eu começar a jogar no profissional. Acho que vocês até sabem, tipo, agora que está sendo mais valorizado o basquete brasileiro, mais visado e mostrando para muita gente, sabe? Tá chegando longe, querendo ou não, tá vendo gerações chegando aí, indo bem, do Reinan, moleque, 2004 aí, seleção brasileira adulta, poxa. Então, tipo, a gente merece ter uma visibilidade, o Brasil, sabe? Que tem uma base forte. A gente ganhando o Global Jam, então isso é algo que é merecedor, sabe? Mas óbvio, tem muito a melhorar ainda, mas em comparação a antigamente, com certeza tá evoluindo cada dia mais.
Inclusive, alô Reinan, vem aí pro nosso podcast, pô.
Tá certo.
Não, mas agora que você falou do Reinan, que inclusive acho que estava na seleção brasileira com você, se não me engano.
Tava.
O treinador dessa seleção é ninguém mais, ninguém menos que o ex-jogador Thiago Splitter, né? Que foi o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA. E como que é
Sim.
o seu relacionamento com ele, o papel dele na evolução da equipe? Tipo, conta um pouco pra gente.
Então, no início assim, eu confesso que eu achei meio estranho, né? Tipo, eu chegar no aeroporto assim, chegar no hotel ou tá na quadra assim, tem uns momentos que eu olhar e falar, caramba, meu, o cara já foi campeão da NBA, ele é meu coach, sabe? É surreal isso, é uma energia boa. E, meu, o cara nota 10, sabe? O Thiago é nota 10. Como técnico, como pessoa, sempre no, nos tranquilizando dentro de quadra, né? Óbvio, o cara jogou contra estrelas de hoje em dia da NBA, então ele é bom você parar e escutar o que ele tem para falar, sabe? Acho isso tipo muito um aprendizado muito grande que eu tive, que eu levo para a vida, que coisas que ele me falaram que eu vou levar para a vida, assim. Não só de quadra, como de fora de quadra, postura, essas coisas, sabe?
Sim, né? Eu acho que você vê um cara dessa magnitude na sua frente é, pô, sensacional, né? Eu acho que assim, seja até você pensar, pô, aquela mão ali tocou no LeBron James, tocou ali.
Sim, tipo, deu o bloco no Wade. É maluquice isso.
Exato. Para quem gosta de basquete, fala, meu Deus, tô aqui com o Thiago é meu técnico. E, por exemplo, lógico, né? Minha pergunta, assim, não é nem a que tá aqui no roteiro, que eu vou falar depois, a do roteiro, mas eu queria saber. Isso, como o Chris falou, né? Pô, você poder ter a oportunidade de treinar com um cara desse. Você acha que assim, hoje, né? Depois desse um mês que você foi no Global Gen, após essa experiência com o Thiago, você acha que isso mudou o seu jeito de ver o basquete? Você acha que, pô, basquete agora, lógico, né? Não é um hobby para você, você é profissional. Você vê agora o basquete com outro olho, tipo assim, pô, eu posso almejar chegar naquele nível mais ainda, te dá gana de querer evoluir cada vez mais.
Então, com certeza, só de estar lá e ver que eu consigo jogar contra caras que é de outra nacionalidade, que são caras que estão em faculdades tops, igual a gente ganha nos Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos é de Baylor, da Universidade de Baylor. Então, tipo, é gratificante saber disso e saber que por que não pensar em chegar lá, sabe? Tipo, tá na NBA ou tá jogando na Europa, em qualquer lugar que é bem sucedido assim e bem reconhecido. Então, tô levando isso para a vida, sabe? Sei que aos poucos, um processo que não é da noite pro dia, tipo, enxergar o basquete assim, ah, vou voltar na NBA, sei lá, amanhã e já começar agir diferente. Óbvio que aos poucos a gente vai agindo conforme o nosso corpo vai se adaptando, a nossa mente, psicológico, e acho que tá dando certo. Esse que eu tô no caminho certo. Eu tô sentindo que tô no caminho certo.
E continuando a falar sobre o Thiago Splitter rapidinho, acho que, como você disse, é uma experiência inacreditável, né? Se encontrar um cara que pouco tempo atrás só via na TV, era seu ídolo, que marcou, fez história, né, pelo basquete brasileiro. E ele já contou alguma coisa para vocês, acredito que ele deve dar muito conselhos para vocês que são dessa geração mais nova, já contou alguma história curiosa da NBA, algum conselho para vocês conseguirem chegar lá e até superarem os feitos dele?
Então, o conselho que ele fala é que, meu, a gente se quer chegar lá, a gente precisa treinar, sabe? Precisa se cuidar, agir como um profissional. Se você quer ser realmente jogar na NBA, então você tem que realmente agir como profissional, igual, tipo, citar o LeBron James, que o cara gasta 1,5 milhão no corpo dele, velho, por ano. Então, tipo, realmente você vê o nível que é estar tá na NBA, sabe? Não é simplesmente você só querer, basta você fazer as coisas para você estar lá. E, meu, as histórias é que é uma coisa que eu fiquei curiosa e perguntei para ele, falei, meu, é realmente, tipo, muito tênis que os caras têm? Ele falou, mano, sim, né? É muito tênis. Cheguei a perguntar até pro Gui Santos também, né? Ele falou, meu, a gente chega numa sala e tem muito tênis. Eu falei, caramba, velho, só de estar lá e ver isso deve ser surreal. Você ia olhar, tem uma prateleira cheia de tênis, o cara fala, não, você pega o que você quiser aí. Essa é maluquice, isso é doideira.
É uma loucura. É, na toa que é o sonho de todo cara que gosta de basquete, né? Agora, só uma curiosidade minha, que também tá fora do roteiro. O Splitter, ele além de ser treinador da seleção brasileira sub-23, ele também trabalha lá no Brooklyn Nets, né? Ele é assistente técnico do time. Ele contou alguma coisa, o que é que tá rolando aí no time, essa questão do Durant, do Irving, do Steve Nash. Ele contou alguma coisa dos
Então,
bastidores para vocês?
sobre isso ele não chegou a comentar, sabe? Não chegou a falar o que que tava rolando, para onde ia quem ia, para onde quem não ia, mas tipo, ele falou que, meu, os caras treinam, o que os caras treinam é brincadeira, sabe? Tipo, tem um momento da zoeira, ele fala que o Kevin Durant chega de chinelo, fica dando uns chutes assim. Aí, mano, o cara bota o tênis, ele treina como se ele tivesse no jogo, sabe? E falou que o Kyrie também é surreal, o James Harden também é surreal, que os caras, tipo, é foda mesmo. Ver de perto, assim, ao vivo, deve ser incrível. E ele falou que, meu, sim, realmente é foda.
Cara, eu acho que a gente vê, né? O treino do Irving, uma parte dele já foi divulgado no YouTube, né? Um treino absurdo. É, até perguntar aqui também não tá no roteiro, mas eu queria saber: esse treino que o Irving faz, você já tentou fazer assim só por curiosidade? Eu que não sou jogador, já tentei. Eu, aqui a prova viva que eu tinha, tentei, não deu certo. Tá aqui a prova viva disso. Eu queria
Machucou.
saber se você já tentou.
Meu, tem um treino que ele tenta de equilibrar, assim, meu, impossível. Não dá pra fazer. E tem um que é com a bola, assim, você vai tocando a bola em todos os dedos, sabe? É difícil pra caramba também. Eu consegui, mas tipo, demorou muito. E foi bem lento em comparação com o que ele fazendo, assim, mas é foda, o cara é surreal. Até os treinos do cara é surreal.
A gente vê isso, né? Eu acho que. E como armador também ele é referência, né? Eu acho que o handle dele é absurdo, né? Mas eu queria saber, né? No elenco do título, como você citou, tinha outras promessas brasileiras além de você, que era o Caio Pacheco, o Iago e também tinha o Reinan. E eu queria saber, você acha que a torcida brasileira já pode esperar grande resultado dessa nova geração que vem vindo? Que, claro, como você citou. Vocês ganharam da seleção dos Estados Unidos. Tudo bem, a gente sabe que lá eles, né, não, às vezes não levam a sério alguns campeonatos que tem, né? Mas, pô, não tira o mérito da gente. É, a gente ganhou dos Estados Unidos. O país que os caras, pô, querendo ou não lá, os camping dele é, tem LeBron James como seu técnico. Você joga o rachão, você acha que é tranquilo assim. A gente tá acostumado aos rachão de rua aqui do Brasil, os caras rachão de rua deles tem. Trae Young jogando, brincando na Drew League. Então, eu queria saber para você, cara, também, você acha que a gente já pode esperar bastante coisa de vocês?
Eu acho que desde de quando vem da base, assim, você já vê que o potencial é diferenciado, sabe? Esses nomes que você falou na base, você via os números, era tipo, são bons. O Reinan também ainda joga LDB, o Iago e o Pacheco ainda não. Eu também jogo LDB. E tipo, a gente tá cada dia mais evoluindo, e não só a gente, como outros jogadores da idade, sabe? E com certeza é uma geração nova, uma geração boa que tá vindo para fazer história também, com certeza, pelo Brasil e no campeonato nacional.
É, isso aí, potencial. A gente sabe que vocês têm, com certeza vão trazer muitos frutos bons para a gente. E eu queria aproveitar que você é uma nova geração que está surgindo, né? O Léo falou de você também, de outros nomes como o Reinan, o próprio Iago e o Caio Pacheco, que são nomes que estão com muito, estão trazendo muita esperança para o torcedor brasileiro. Eu queria saber como que é a relação de vocês, essa nova geração, com os jogadores mais experientes que, querendo ou não, apesar de não terem conseguido grandes títulos, marcaram época no basquete brasileiro, né? Que atualmente atuam no próprio NBB. Tem o Olivinha, tem o Marquinhos, o Alex, o Anderson Varejão, um pouco tempo atrás, estava atuando também aqui pelo Brasil. Como que é a relação com esses jogadores mais experientes? Vocês pegam muito conselhos? Como que fica assim, ainda mais eles que atuam aqui no NBB também?
Então, é até algo meio maluco de se pensar, né? Que, tipo, há poucos anos atrás eu assisti os caras jogar o campeonato que eu jogo contra eles hoje em dia, sabe? E é sempre bom você saber filtrar coisas de pessoas que é experiente, que já tá vivendo isso há um tempo, sabe? É o que eu sempre tento procurar, escutar, aprender. Então, é sempre bom você ter um cara, os caras assim, que viveram bem, tiveram grandes campeonatos, foram bem sucedidos no basquete, e ainda estão em alta. É sempre bom você escutar esses caras e trazer essa experiência para a vida, sabe? E assim vai sendo, de geração em geração.
É, de geração em geração, daqui a pouco vai ser você dando conselho para novos
É,
meninos
então.
aí, para conseguirem ser igual você, então quem sabe
Beleza.
até te superar.
A
Oi.
gente vai
Com
poder falar
certeza.
que entrevistou Gabriel Campos quando a gente estiver na NBA, tá? Vai estar tá no
É isso
meu
aí.
currículo isso.
Vai ter
Bacana,
aqui, ó, no
se Deus
nosso
quiser.
portfólio já tá pronto. Chegando lá, só postar para viralizar. Mas
É isso.
agora só continuando, você também citou a questão da LDB, a Liga de Desenvolvimento do Basquete Brasileiro, né? Você atuou e vai se iniciar daqui a pouco a próxima fase dessa competição. Eu queria saber qual que é, como você vê a importância desse campeonato para o basquete brasileiro e também quais são as suas expectativas para a próxima fase da competição.
Eu acho que é sempre bom você estar tá visando novas gerações, novos atletas, sabe? Essa LDB, ela já fala, é uma liga de desenvolvimento e tem muitos atletas, muitos jogadores novos que estão se destacando, estão mostrando que é uma promessa para o basquete brasileiro nos próximos anos vão estar jogando em equipes adultas, sabe? E é isso que o basquete brasileiro é bom para ver a nova geração que está chegando, como a gente tinha falado. E eu enxergo também as expectativas para a próxima etapa, que os moleques façam bons jogos, que a gente saia com boas vitórias e consiga classificar, né, para a fase final, que é o mais importante e o que dá um gás assim para eles para poder ganhar e sentir o gosto de, tipo, ser campeão da LDB, que é um negócio bom, sabe? Que, querendo ou não, é de até 22 anos, mas, tipo, quem realmente está vivendo isso ou já viveu, sabe o valor que tem ser campeão de uma LDB, sabe? É legal, é muito top, é muito gratificante isso.
Cara, surreal mesmo, tipo, tanto que vocês passam, assim, sabe, tipo, e todo esse processo, assim, é gratificante mesmo, de verdade. E a gente falou também, tipo, desses jogadores, assim, que miram, tipo, NBA, assim, tipo, vai, um exemplo é o Reinel, que falou numa entrevista lá que, pô, ele tá querendo se inscrever no draft, que tem potencial, eu concordo que tem, mas, tipo, você valoriza muito o basquete nacional, eu vejo, tá ligado? Tipo, pela sua fala e tal. Aí eu queria saber, tipo, de você treinando assim e tal, se já veio, tipo, pensamento na sua cabeça, tipo, pô, de fazer um planejamento para ir na NBA, sabe?
É, com
Já
certeza,
passou isso na
né?
sua
Acho
cabeça?
já, com certeza, já passou. E acho que, como eu falei, nada é impossível, sabe? E por que não tentar uma vez? Tipo, é até 22 anos, eu tenho 21 agora. E, tipo, exige muito do atleta, muita determinação e bem na temporada, tá bem. Então, quem sabe, né? Pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver o que que vai ser.
Com toda a certeza do mundo, eu já tô cantando a bola aqui que o nosso arquibancada aqui vai soltar um vídeo quando você for draftado, tá? Já tô deixando avisado já.
Tomara. É isso, tomara.
E a gente falando aqui de NBA, né? É, não tem como a gente falar que a temporada vai começar em setembro, né? A gente sabe disso. Provavelmente você acompanha alguns jogos, né? Como um verdadeiro fã de basquete. Eu queria saber quais são as suas expectativas para essa NBA? Né, para essa temporada que tá por vir.
Meu, é uma temporada com caras bons que chegaram, que foram draftados, com caras experientes que estão cada vez mais, o cara tá ficando mais velho, mas tá treinando que nem louco, sabe? Tipo, eu vejo o Jimmy Butler treinando, LeBron treinando. Você olha pro LeBron e fala, mano, esse cara tem 30 anos ainda. O físico dele é, tipo, foda, sabe? E essa transição também que tá tendo de jogadores, um pro time, indo para cada um, indo para um time diferente. E vai ser boa. Eu tô com grande expectativa. Tá difícil de saber quem vai ser o campeão. No ano passado, para mim, eu não imaginava que ia ser o Golden. Eu torço pro Golden, mas não imaginava que ia ser o Golden, sabe? Bacana, surpreendeu. E o Curry também, temporada passada, tava incrível. Ridículo de ver jogando. Tava top.
As finais que ele fez foi inacreditável, né? Jogou demais, assumiu a
Demais.
responsa, né? Como sempre faz, e deu o título pro Golden. Mas, continuando a falar sobre a NBA, você já citou que atualmente a gente tem o Gui Santos, né? Que foi draftado esse ano, e também já fez uma ótima Summer League, né? Se destacou bastante, vem chamando a atenção de todos que gostam de basquete. Você já citou que já conversou com ele para tirar algumas dúvidas, saber algumas curiosidades. E você também já teve a oportunidade de enfrentar ele em quadra aqui no Brasil. Você conhecendo mais de perto o Gui Santos, você acredita que ele tem condições de fazer sucesso lá na NBA e se tornar um grande atleta a nível mundial, conseguir fazer história lá no campeonato?
Eu acho que tudo é um processo, sabe? Mas com os caras que ele tem do lado, caras experientes, foram campeões da NBA, Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, Iguodala, que tá lá também. Meu, não tem porquê ele, tipo, não virar, sabe? Um cara visado, um cara que realmente vai ser bem reconhecido e sucedido no Brasil e no mundo, sabe? Então, eu conheço ele é um cara determinado, focado, então ele tem tudo na mão para isso. Basta ele querer, que eu sei que é um cara que vai correr atrás disso e vai dar tudo certo, eu acho. Ele é um cara bom, gente boa e tem tudo para ir bem, sabe? E ter ganhar minutos também, que vai ser o mais importante no time principal.
Inclusive, a gente fez uma entrevista com o Lucas Locke. Inclusive, é um salve para o Lucas Locke, meu parceiro. Ele falou de todo o planejamento que o Gui Santos teve, né, para conseguir ingressar na NBA. Tipo, foi um negócio bem elaborado, tal. Mas agora,
Sim.
falando de você, nessa temporada, você foi para o Corinthians, né? E sabemos que você deve estar 100% focado, né, pô, tanto para LDB quanto para NBB. Aí. Você acredita que dá para levantar o caneco esse ano? Tipo, com o time que o Corinthians tem?
Então, a diretoria e os técnicos, assistentes, montaram um time visando isso, sabe? A gente chegar longe, chegar para disputar título. E Corinthians, querendo ou não, é um nome de camisa, um nome assim de peso. Aliás, e a gente está focado, a gente está determinado. Agora no Paulista a gente teve algumas derrotas, mas a gente sabe que é o processo, sabe? A gente sabe que nosso time é capaz de conquistar muita coisa e, se Deus quiser, vai conquistar muita coisa. Então, é bom a gente visar isso, sabe? Entrar, tá no topo no basquete brasileiro para poder conquistar títulos.
Cara, como você disse, né? Eu acho que assim, eu não vou te fazer a pergunta que acho que todo mundo aqui quer fazer, né? Que você enalteceu muito o Corinthians, né? Aí a pergunta seria para qual time você torce no basquete brasileiro e também no futebol. Eu ia fazer essa pergunta aqui, que tá fora do roteiro, mas eu acho que essa parte compromete um pouco na profissão, né? Da parte do basquete. Então vamos ficar, você torce para qual time no futebol?
No futebol, por incrível que pareça, é o Corinthians, irmão.
Então a gente já sabe a resposta no basquete também. A gente já sabe a resposta no basquete.
Basquete é
Mas
sempre o
agora.
lugar que eu tô, né? Que levo com carinho, mas futebol. Meu pai até ele tem uma briga assim, por conta de ele torcer pro São Paulo, mas não tem jeito.
Não tem jeito.
Mas e
Corinthians.
agora no NBB? Ele vai torcer pro Corinthians ou pro São Paulo?
É, ele falou: Gabriel, você vai estar lá. Eu não sei se o grito vai Corinthians, né? Mas eu vou estar lá torcendo por você e pelo time. Eu falei: rapaz, você vai gritar, eu sei que você vai gritar.
Eu acho que o Vai Corinthians é difícil pro torcedor São Paulo ele gritar, mas como é filho, eu acho que ele grita. Eu acho que ele grita. Cara, eu queria saber, essa
Fazer
pergunta não
usar a
tá aqui.
camisa.
Essa pergunta não tá no roteiro, mas eu queria saber, assim. Cara, você jogou com o irmão de um conhecido meu, que foi o Tico Faria, lá no Pinheiros. Eu vejo vários lances dele jogando e tal. Chegou a jogar na seleção também.
Sim.
E eu queria saber assim, você, como você já chegou na seleção também, eu queria saber, hoje você fala, alguém que está vindo da base, você vê com um olhar diferenciado para chegar no mesmo nível que você está hoje em dia?
Igual você citou, né? O Tico é um cara, ele é um moleque dedicado desde a base, desde sub-12, é um moleque diferenciado, sabe? Que posterizamos, vem acompanhando, vem postando e vem ganhando MVP quase todo ano aí da categoria dele. É um cara que é promissor, sabe? E tem o irmão do Pacheco também, que é novo, o Cauã, que é moleque, também vai ser um armador e tanto, e tá vindo no processo, tá jogando, tá tendo alguns jogos no Paulista adulto agora e tá indo bem. E entre outros meninos, né, que também é da base do Paulistano, daqui do Corinthians mesmo, o Samis, o Daniel, são caras que têm todo o potencial para realmente ter um bom desenvolvimento, tanto na LDB, adulto e ganhar minutos, sabe?
Sei, ainda mais o Tico, né? Eu acho que o Tico eu também acompanho, por lógico, ser irmão de conhecido meu. Eu vejo o quanto ele vem jogando bem, quanto vem ganhando. E também, né? Ele também teve a vantagem, assim, entre aspas, né? Os dois irmãos dele, né? Jogaram basquete, né? Um chegou a jogar no fora, e o João jogou, que é o meu conhecido, que é o João, jogou no Palmeiras um tempo, junto com o Tico também, que jogou lá. Mas agora minha pergunta é: eu perguntei para você da questão da base, né? Se você acha que vem alguém. E aquela pessoa que está começando, que dica você dá? Que dica o Gabriel, que conseguiu chegar no Corinthians na NBB, conseguiu chegar na seleção, ganhar um título na primeira vez que foi chamado, em cima dos Estados Unidos, vai dizer em cima dos Estados Unidos, é que eu não posso falar um palavrão aqui que eu pensei para os Estados Unidos, mas acho que você sabe qual que foi. Qual conselho você dá para essa pessoa que está começando?
Meu, para não desistir, se é isso mesmo que ela quer, para correr atrás, e óbvio que vai ter as dificuldades, né? de acordar cedo, perder festa, perder feriado, fim de semana. É a vida do atleta, se é isso que escolhe, tem que ser determinado e focado, sabe? Se tem a capacidade e o sonho de chegar lá, por que não tentar, sabe? Por que não e dar seu máximo e poder representar até um país igual eu tive a oportunidade de representar, poder chegar longe, jogar fora do país. Então, vai para cima e confia no processo.
E agora, voltando a falar sobre o basquete brasileiro no geral, né, sobre o cenário atual que a gente vive, é inegável que vive um momento de crescimento, né, tanto na questão de desenvolvimento de novos atletas, como também na questão de visibilidade, né. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior com número de espectadores da NBA em todo o mundo. Mas o basquete nacional ele acaba sendo um pouco menos visto ainda. Queria saber você, na visão de atleta, você que está dentro desse mundo, o que você acha que falta para o esporte se tornar realidade, principalmente o basquete, se tornar realidade dentro do país do Brasil, tirar só o futebol e começar a colocar tanto o basquete como o vôlei, colocar tudo ali no mesmo patamar.
Eu acho que começa pelas competições internacionais que a gente tem, como Olimpíada, agora vai ter América Cup aí pro basquete brasileiro masculino. E começa aí, sabe? E também a visibilidade. Isso que vai nos trazer ter um patamar alto, não como do futebol no Brasil, sabe? De todo mundo acompanhar, torcer e vibrar. E acho que não só o basquete, como todos os esportes que ainda luta por essa visibilidade.
Mas você passou por categorias de base, tudo isso. Você nessa vivência, você encontrou alguma dificuldade por falta de incentivo? Como que você vê essa situação de...
Então, igual como eu tinha falado, o apoio familiar é sempre bom, sabe? Sempre vai ter alguém que vai estar tá te ajudando na família, que igual meu pai e minha mãe, eles viveram de quando eu comecei a jogar, viveram a correria de ir para um lado para jogar, depois eu ia estudar em outro lado, igual quando eu entrei no Pinheiros, eu estudava no Tatuapé e jogava em Pinheiros e morava em Guarulhos. Tipo, era uma correria que é as dificuldades que vão ter, mas se a gente tem um apoio assim, sabe que vai valer a pena, sabe? E sempre tem aquela pessoa que, tipo, desacredita, fala que às vezes vai ser ruim, não vai dar, você não vai chegar, mas acho que isso que é o combustível para você chegar onde você quer chegar.
Eu até lembrei no discurso do Kevin Durant, quando ele ganhou o MVP, que ele falou, tipo, ele exaltou a mãe dele, tipo, falou, pô, você me levava pros treinos, pô, você me fazia fazer flexões, botava comida na mesa, tipo, e isso mostra, tipo, que o apoio da família, assim, é tudo, sabe? Como eu falei, se você tem apoio da família, você tem tudo, cara. Tipo, principalmente família. Se você já tem apoio de alguém, tipo, já é legal, mas, pô, família é tudo. Agora, voltando aqui o assunto que a gente estava falando, né? A gente recebeu o Lucas nos nossos últimos programas e ele falou que o basquete tem muito a melhorar, né? Mas que além de reclamar, as pessoas precisam agir, né? Qual você acha que tem que ser o papel dos atletas, né, para o crescimento do basquete, na sua opinião?
Acho que sempre representar o basquete como uma boa forma, sabe? De poder contar para outras pessoas, assim, incentivar outras pessoas e fazer o um reconhecimento, sabe? Para as outras pessoas poderem ficar curiosas, querer saber mais e querer valorizar mais. Não só as pessoas que não jogam, como a gente que joga, que é atleta e torcedores, enfim. Poder valorizar muito mais para a gente poder ser, como posso dizer, ser um esporte muito mais sucedido mundialmente, sabe? Não só reconhecido, tipo, aqui no Brasil, como a gente é reconhecido aqui, mas ser muito mais reconhecido mundialmente. Como, tipo, igual, os caras do futebol ganham absurdamente mais que os caras do basquete, sabe? Tipo, e por que não o basquete também ser valorizado dessa forma?
É, e detalhe que nos Estados Unidos, né, o basquete, beisebol e o futebol americano estão à frente do futebol lá de salário, né? Beisebol é onde tem o maior salário, futebol americano vem em seguida e NBA o terceiro, assim, disparado. Mas agora a gente mudando um pouco dessa parte de perguntas e respostas, né? A gente vai agora para os nossos dois quadros finais. A gente vai começar com um que é o seguinte: o momento flashback. A gente vai te fazer uma perguntar uma coisinha para você e você vai contar o que que vem na sua cabeça assim nesse momento seu. O primeiro que eu vou começar é um momento marcante do início da sua carreira.
Meu, foi quando eu comecei a jogar no meu primeiro dia, assim, eu cheguei, primeiro não, antes do seu primeiro dia, eu cheguei e queria treinar, a técnica já me conhecia, mas ela falou que só podia no dia do meu aniversário, sabe? Por mais que ela já me conhecesse e visse que eu já sabia jogar. E com 6 anos, eu fiz 6 anos, e tipo, na hora que eu pisei na quadra oficialmente, assim, e olhei assim, falei, meu, por mais que eu era pequeno, mas eu falei, nossa, tipo, que top, era um sonho, sabe? Sempre foi um sonho pra mim poder estar representando o cenário do basquete brasileiro. E acho que isso foi marcante pra mim, de onde foi o início da minha carreira, o primeiro dia, os primeiros passos dentro da quadra de basquete.
Que legal saber. Mas agora a gente também vai pedir para você relembrar uma partida marcante que você jogou.
Meu, uma partida marcante foi... Eu posso citar duas?
Fica à vontade, então, sei que não.
Fechado. A primeira foi, acho que, contra o Cerrado, no ano retrasado. A gente teve um jogo muito difícil em casa, tava pegado o jogo e foi o jogo que... Tipo assim, eu dei 7 assistências, fiz 27 pontos e eu fiz o recorde dos anos 2000, sabe? E, tipo, eu nunca tinha imaginado que eu poderia, tipo, chegar assim, conseguir fazer isso. E a outra partida foi contra a Franca, o jogo que a gente tava perdendo de 4 pontos e faltava 10 segundos, eu fiz uma falta de cesta de 3 pontos e a gente foi pra prorrogação o jogo e saiu com a vitória.
Nossa, eu lembro desse jogo, hein? Foi
Vou falar
louco,
que eu
hein?
Também lembro que eu assisti esse jogo, tá? Esse jogo eu assisti.
Não, foi louco. E agora, não só falando de glória agora, agora uma pergunta assim, polêmica. Um perrengue durante o jogo.
Um perrengue? Meu, perrengue durante o jogo, acho que é a hora que você tá, tipo, no jogo assim, mas... Tem vontade no banheiro, às vezes, sabe? É foda isso, mas, tipo, já aconteceu de querer ir no banheiro na hora do jogo, tipo, tá no tempo o técnico explicando e eu querendo ir no banheiro, sabe? É complicado.
De perrengue, eu acho que, cara, eu lembro do
o
Zion,
tênis rasgado também.
A lesão que o Zion teve lá por causa do tênis da Nike.
Do tênis, né? Então.
Nossa, esse daí foi um perrengue pra Nike, não foi nem pro Zion.
Pra Nike, é, então.
Mas agora eu quero
complicado.
Saber, eu falei para você que ia ter uma pergunta polêmica, o perrengue foi uma, agora a outra é o que todo mundo aqui quer saber. A gente quer saber uma história sua dos bastidores.
Uma história minha? Deixa eu pensar. Ah, uma vez fui viajar para a Argentina com o meu primeiro ano de adulto no Pinheiros. Jogava adulto e jogava na base ainda, né? Aí a gente foi disputar uma Sul-Americana na Argentina. Aí, como eu era o mais novo e tinha o Mãozinha também junto, os caras fizeram a gente cantar uma dupla sertaneja, acho que Chitãozinho e Xororó, uma música deles, em voz alta lá no meio do ônibus para todo mundo escutar. Essa é top.
Nossa, acho que tem vídeo disso daí, não podem mandar pra
Não
gente não, a
tem.
gente colocar no
Não, acho
vídeo?
que não tem esse vídeo. Quem me dera se tivesse, eu ia pedir para postar.
Nossa, ia ser genial. Bom, para finalizar a nossa entrevista, agora é o quadro Na Lata. Na Lata é o seguinte, a gente vai falar um tema para você, você vem na lata e já diz o que vem na sua cabeça. E agora a gente vai fazer uma pergunta que é polêmica, pode te queimar com amigos do esporte, né? Que é uma amizade no esporte.
Uma amizade, meu, eu criei várias amizades e são pessoas assim que eu levo para a vida toda, sabe? Mas eu tenho um amigo que eu conheci tipo desde de pequeno assim jogando, que tanto que é sobrinho da minha ex-técnica em Guarulhos, que é o Henrique. Foi um cara que tipo a gente cresceu a infância inteira jogando e tipo passei vários perrengues com ele assim em questão de quadra, de fora de quadra, e acho que é isso.
Agora fala pra gente, um livro, uma série ou um filme?
Uma série? Não, vou falar um filme, mas nessa sequência eu escolho entre eles.
Você
Ah, se
pode
quiser falar um de
escolher,
cada,
né? Vai de
não,
você,
não,
né?
eu vou falar um filme e uma série. Então,
Beleza.
uma série que eu curto muito, eu tô assistindo agora é Sandman, que é uma série de feitiçaria, essas coisas assim, ação pra caramba. E um filme é Até o Último Homem, que é um bom filme, um filme de guerra, que é diferente do filme que a gente vê padrão assim de guerra, sabe?
É, boas
Tem uma história
escolhas.
diferente.
Não, Sandman, ele deitou porque está em alta no Netflix Top 1 séries, tá? Essa ele deitou.
Deitou. Agora
Essa
fala
série é
pra gente uma
boa, essa série é
música.
boa. Uma música? Vou
É.
colocar. Pode ser uma do Teto. Brinco de Diamante, o nome.
Eu acho que tinha que ter uma palhinha, vocês não acham, rapaziada?
Eu
Tinha que ter a
cantando?
palhinha.
Nada, nada.
Bom,
Só
agora a
time
gente
pro
vai.
basquete.
Ó, agora a gente vai para a seguinte frase. Qual a sua maior inspiração no basquete?
Minha maior inspiração, acho que meu irmão é minha maior inspiração até hoje, sabe? Por mais que há pouco tempo ele não tá jogando, mas ele sempre foi minha inspiração desde pequeno. Sem ele, acho que eu não ia conseguir nem metade do que eu já consegui hoje em dia. Então, ele é a minha maior inspiração.
Ó, daí que a próxima pergunta seria seu time favorito na NBA. Só que você já falou que você torce pro Golden, né? Então eu vou te perguntar qual foi o melhor time de basquete que você já viu jogar, que você pensa, pô, eu queria fazer parte daquele time.
Pode ser, tipo, tanto faz, seja brasileiro ou
Tanto faz,
qualquer
é seu momento.
lugar. Meu, acho que americano mesmo. Acho que é o Golden ou o Phoenix Suns.
Ó,
São
o
times
Phoenix Suns foi novidade aí. Eu pensei que ele ia lançar um
diferentes.
Oklahoma, um Chicago
Não, Phoenix.
Bulls.
O cara, o
Mas.
Phoenix tem um dos armadores mais velhos e o cara joga de igual para igual. O cara é sinistro, o Chris Paul é foda.
É. Mas agora eu queria saber o seu jogador favorito da NBA.
Meu, eu tenho dois jogadores favoritos para mim, que é o Stephen Curry e o Trae Young.
O Ice Trey, né? Não tem como não gostar do Trey.
É, só sai.
Não dá.
E
E agora
eu também queria aqui saber, LeBron ou MJ? Quem para você é melhor?
Ah,
E se possível
Michael Jordan.
também, já fala assim um bagulho. Não tá aqui isso, mas eu queria saber, como você citou tênis no início da nossa entrevista, eu queria saber o seu tênis de basquete favorito.
O melhor jogador para mim, primeiro, acho que é o Michael Jordan, não tem como, o cara fez história no basquete, por mais que ele é aposentado, mas, pô, quem no mundo que não conhece Michael Jordan? Mas, óbvio, conhecem o LeBron James, mas, pô, Michael Jordan foi Michael Jordan, sabe? É melhor jogador do mundo, para todo mundo, eu acho. Na minha opinião, na verdade, mas muita gente discorda disso também, mas eu curto muito Michael Jordan. E o melhor tênis, eu acho que é do Kobe. Kobe Bryant. O tênis do Kobe é muito bom, muito confortável.
É boa escolha. Sobre o Michael Jordan ou LeBron, concordo com você, Michael Jordan para mim é o maior, mas tem muita gente que discorda, né? Vira até motivo de
Sim.
briga às vezes,
Com
mas
certeza.
acho que Michael Jordan tá na frente aí com alguma sobra, apesar do LeBron James ser um grande jogador. Agora eu queria saber também, Conferência Leste ou Oeste? Qual que você prefere?
Meu, eu acho que Conferência Oeste.
Boa. E agora, para finalizar, a última, conta pra gente um sonho profissional que você tem aí. O que você quer fazer nos seus próximos anos de basquete?
Ah, meu, eu acho que poder chegar na NBA ou na ACB, né, que é times da Europa, Liga da Europa. E acho que o sonho de todo jogador, né? De ficar bem sucedido e poder ajudar a família, sabe? Acho que isso é um sonho que eu coloco entre esses top 3, assim, de poder jogar na Europa ou nos Estados Unidos e ajudar minha família da melhor forma possível.
Cara, eu tenho certeza que a sua família tá feliz por você. Você tem conseguido ajudar ela de tudo quanto é forma. Acho que eu falo isso daí por todo mundo. Eu acho que sua história, cara, que você vem construindo é incrível. É, eu queria dizer, pô, obrigado mesmo por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, né? Pô, poder entrevistar um jogador de basquete, ainda mais um jovem que tá começando. É, tem basicamente quase a mesma idade que a gente aqui. É sensacional, é incrível. Mas a gente finalizou o nosso programa, Gabriel. Muito obrigado de novo por estar aqui. Pessoal que está acompanhando a gente, esse é o Gabriel Campos. Ele é jogador, ele é o armador do Corinthians. Volto a dizer, do Corinthians. Não é qualquer time. Ah, é sei lá, o Corinthians de Pindamonhangaba. Não, é o Corinthians Paulista, tá? Ele é um monstro. Ganhou o título com a seleção brasileira já. Joga na seleção. Conhece Thiago Splitter, tá? Acabou aí. Conhece Gui Santos, que tá agora na NBA. Futuro também jogador da NBA, se Deus quiser. E, cara, deixa suas redes sociais pro pessoal poder te conhecer, poder
Fechou.
acompanhar também o Corinthians, a NBB, a Liga de Desenvolvimento Brasileiro também. Cara, esse é o momento de dar suas redes.
Quero agradecer primeiramente a todos aqui desse podcast, né? A quem acompanhou também, pela oportunidade, por estar aqui contando um pouco da minha história. E espero estar encontrando vocês, né? Que são caras que, assim, foram gente boa, logo que me indicou, e vocês são muito gente boa, deram total atenção, humilde pra caramba. Então, é isso. E o Instagram tá aqui na lateral do nome. Se vocês puderem depois acessar o Instagram lá, o pessoal que acompanha o podcast aí, e vocês, tamo junto.
Com toda a certeza do mundo eles vão te acompanhar. Também vamos acompanhar o Corinthians também na NBB aí. Eu acho que assim, agora na arquibancada a gente vai torcer pro Corinthians, né? Que não tá escrito quanto que a gente vai apoiar o Corinthians aí. Mentira, porque tem um flamenguista, um São Paulino, um Santista. O Santista tem chance de te apoiar aí. Eu e o outro, a gente vai torcer por um desses times.
O Flamengo é o Flamengo no NBB, né? Desculpa o Corinthians aí, mas o Flamengo é o rei, é quem manda em tudo. Mas peguei um
Ei, não
carinho a mais
menospreza meu
pelo
São
Corinthians.
Paulo, não, tá? Meu São Paulo é gigante.
Mas
Bom.
peguei um carinho aí pelo Corinthians. Vou estar acompanhando. Quem sabe aí a gente não se encontre uma cobertura ainda nessa temporada do NBB.
Sim, com
GD,
certeza.
não dá
Foi um
spoiler, GD.
prazer.
A gente tá vendo isso daí ainda, cara. Então fica no ar aí esse spoiler. Talvez a gente veja o Gabriel lá na quadra e dê uma entrevista na quadra, hein? Fica aí no ar,
Bacana.
rapaziada, que acompanha a
Será um
gente.
prazer, será um prazer.
Mas assim, rapaziada, não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @arquibancadamark. Temos o Twitter também, @arquibancada_m. Temos notícias todos os dias no nosso Twitter. No Instagram temos posts diários também. E o seguinte, rapaziada, a gente tem um LinkedIn também, quiser acessar lá. E muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente nesse bate-papo legal com o Gabriel Campos. Volto a dizer, jogador do Corinthians, tá? A arquibancada está voando. Não percam o próximo podcast que a gente vai fazer. E é isso, pessoal. Te vemos numa próxima. Tchau, tchau.
Valeu.